Olá, olá, fotógrafos, editores, retocadores, todo mundo aí do universo da pós-produção que acompanha a gente aqui no podcast, esse crossover aí do Papo de Fotógrafo. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com o meu amigo Henrique Ribas para a gente falar um pouquinho aí sobre o universo
Fala.
pós-produção. E eu queria começar
É isso aí.
falando. Fiquei sabendo aí que você tá melhor, mas que você estava doente. Você andou meio
Eu tava
doente aí um
dodói.
tempo atrás, estava dodói. Queria que você falasse, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse vírus aí que acaba assolando um pouco mais aí os fotógrafos iniciantes, os editores iniciantes, mas depois melhora, né? Existe vida. Qual que é o nome dessa doença aí? Me conta.
Posso te falar uma coisa? Não é só editores, é muito mais fotógrafos do que editores. Não é só gente nova, não. Acho que os novatos tendem a estar
Vislumbrados.
contraindo isso com mais frequência, né? Mas aos poucos a maturidade também vai trazendo mais visão. Eu estou trazendo esse nome que eu criei, que na verdade, não sei se eu posso falar que eu criei, mas é o que a gente usava isso há. Cara, isso foi em 2000 e 6, 2007, aí eu denunciando já as idades, né? Mas foi mais ou menos nessa época. Equipamentite aguda é basicamente a doença do consumo excessivo de equipamento, achando que o equipamento vai mudar a sua vida e que é isso que você precisa para viver, né? Você já passou por isso, Carlinha?
Já passei um pouco no começo, um pouco antes de dominar um pouco mais a técnica. Eu sempre achava que era outra coisa externa que ia me levar para o próximo nível. Então, quando eu entrei na fotografia, eu fui muito na edição para poder fazer coisas incríveis, e aí eu descobri que eu precisava ter técnicas fotográficas. Quando eu comecei a aprender técnica para fotográfica, eu pensava que eu precisava ter a lente específica. E aí você compra a lente, a sua câmera é crop, e você fala, pô, não, agora eu preciso da câmera tal. E aí a gente entra nesse fluxo sem fim, né? Que acaba acontecendo, e você fala, meu Deus do céu, eu preciso sempre de mais, sempre de mais, sempre de mais, sempre de mais. E aí você acaba investindo em algumas coisas que depois você olha e você pensa, será que precisava mesmo, né, de tudo isso?
Posso te contar uma historinha? Não é pequenininha, não, mas eu vou tentar ser breve.
Não tem problema, a gente tá aqui pra isso.
Eu comecei a fotografar, brincar de fotografia em 2004. E aí eu comecei a literalmente fotografar profissionalmente final de 2005 para 2006, quando eu já tinha um curso de fotografia finalizado, quando eu já tinha um curso de tratamento de imagem finalizado, quando eu já estava entendendo um pouco mais daquilo que eu precisava fazer. Eu comecei a fotografar uma turma de amigos meus que faziam trilha de jipe ao redor de Belo Horizonte. Então a gente ia para meio do mato, né? E época de chuva, água espirrando, lama, jipe, trilha. E aí esse amigo meu foi participar de um rally da Mitsubishi, que ele tinha um TR4. E esse rally da Mitsubishi era um rally onde já tinha uma equipe de fotógrafos lá, fazendo a cobertura. E ele falou assim: Ribas, por que você não vai lá fotografar? Eu falei: como assim, velho? Não funciona desse jeito, né? Tem uma equipe de fotógrafos exatamente para isso, né? Ah, bicho, mas eu acho que é fácil. Olha aí o nome do cara. Entra em contato com o cara. Entra em contato com o cara. Eu falei: ai, velho. Tá, vou fazer isso. Aí eu achei o nome do cara. O cara não era o cara. O cara era parte de uma equipe. E aí o cara foi me indicando, indicando, indicando. Chegou num grande amigo meu hoje, que é um cara que eu tenho maior apreço, que me deu várias oportunidades, que eu aprendi demais. Se eu posso falar hoje de fluxo de trabalho, eu sempre cito exatamente um pouco dessa história, eu vou contar um pouquinho disso tudo, que é o Tom Papp, que é o fotógrafo do Foto Velocidade, que hoje ele também é, ele é, não posso falar alpinista, não, é montanhista. E, enfim, tem uma estrutura por trás de conhecimento e de aptidão. Então ele já fotografava Rally dos Sertões, Rally Dakar, Rally da Mitsubishi. E eu falei: Tom, mandei um e-mail para ele, todo bonitinho: Tom, queria estar com você, tal. Já fiz essa foto. Sabe aqueles cara que manda o paninho que você faz bordado, sabe? Olha, já tenho essa experiência, tal. Mandei para ele. Demorou. Isso era, sei lá, maio para junho. Demorou 4 meses para ele me responder. E ele me respondeu uma semana antes do evento que eu tinha comentado com ele, que era exatamente a etapa de Belo Horizonte que ia acontecer de aqui. E ele assim: cara, eu vi que você estava a fim de ir. Desculpa não ter te respondido antes. Você está realmente a fim de ir? Eu falei: tô. Então tá, me encontra lá na Alphaville. Sei lá, se era sábado, 6 horas da manhã, tinha que estar lá para poder fotografar. Ah, leva um computador. Eu falei: puta que pariu, leva um computador. Eu só tinha computador de mesa, não tinha notebook. Eu não sabia nada nessa época, que era 2006 para 2007, cara. Eu achava que eu era o cara mais foda do mundo. Eu não sabia nada. Eu levei um computador de um amigo meu, instalei o Photoshop, sei lá, 6 na época, 7, CS alguma coisa, sei lá, era coisa bem arcaica. E fui na cara e na coragem, levei minha câmerazinha, eu tinha uma Canon 300D. Você sabe que câmera que é essa, Carlinha?
Não.
Então tá, a
Não.
Canon 300D, ela vem antes da XS, antes da XSI, antes da XT, antes da XTi. Que aí depois vieram as que tem hoje aí, sei lá, os nomes meio SL alguma coisa. Enfim, eu só sei que são 15 anos, 18 anos para trás. Isso era a câmera que eu tinha. A câmera, eu tinha uma certeza de trabalhar com ela. Eu já sabia como é que ela funcionava, o ritmo dela. Sabia que não era das melhores câmeras, mas ela já fotografava em RAW, mas eu não sabia usar o RAW. Então o que que eu fazia? Eu sabia que para eu clicar meu amigo na trilha, colocava em JPEG, alta velocidade, burst, pá, 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 pá. O carro entrava e saía da lama, eu conseguia pegar as etapas dele e tudo mais. Quando eu entrei no Jeep junto com o Tom para poder fotografar, ele assim, cara, eu só preciso de uma coisa. Duas, na verdade, Ribas. Um, não me atrapalha. Beleza, pode deixar, vou ficar só atrás de você. Dois, eu preciso ser fotógrafo em RAW. Falei, putz. Ele, putz, por quê, cara? Ele, o velho. Ele, não discute comigo, não. Eu sei que você não deve ter cartão, né? Pegou um bolo de cartão de memória, me entregou um bolo de cartão de memória. Beleza. Compact Flash. Compact Flash ainda deve estar sendo utilizado, mas naquela época era basicamente aquilo que existia no mercado, né? E os cartões eram tipo cartões de 2 GB, de 4 GB, 8 GB, eram caro pra caceta. Beleza. Configurou a câmera pra mim, era o jeito que ele precisava. Lá fui eu fotografar. Enquanto numa câmera em JPEG, que eu pegava o carro entrando e saindo, é pá, 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 meu clique era rápido. No RAW era assim, pá, 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 pá. E eu pegava, basicamente, eu custei para entrar no ritmo de qual que era a hora que eu tinha que começar a clicar para poder pegar na hora certa que estivesse espirrando, enfim. Fiz muito mais foto do que eu precisava. Cliquei pra caramba. Pra quem não conhece o ritmo de um rally da Mitsubishi, é 6 horas da manhã a gente tá na trilha. São 200, 250 carros, sei lá, nem me lembro mais. Aproximadamente isso para você clicar. Você não precisa clicar todos, mas principalmente os modelos de carro mais novos, né? A Mitsubishi às vezes tá com o carro do ano, você precisa estar fotografando. Tem alguns globais que às vezes vão estar lá presente pilotando. Tem pilotos especiais que vão estar lá pilotando. Você tem três tipos de categoria: o de velocidade, de regularidade, de aventura. O que eu ia normalmente era o de regularidade. Então o carro não corria tanto, mas a gente andava 200 km, 350 km num dia. A gente tinha que rodar esse tempo inteiro para chegar, sei lá, 6 horas da tarde mais ou menos de volta, com a pauta captada, os carros que a gente viria estar, os pilotos que a gente viria buscar, os ângulos que a gente viria estar mapeado, que a gente faz um levantamento via GPS, vai nos lugares também para saber pegar paisagem, aquela coisa toda. Volta pro hotel, toma um banho e vai para um salão de festas, que normalmente está acontecendo um show, tipo um Skank da vida, alguma coisa do tipo. Jantar. Então você vira um fotógrafo de evento social, né? E aí você vai fotografar e chegar no resultado final. A gente volta umas 11h30, meia-noite pro hotel. E aí, o que normalmente acontece depois de um casamento é cama e vai dormir. E lá não. Hotel,
Aí é que o
cartão de
bicho
memória no
pega, né?
leitor, backup, seleção, tratamento. Até as 2 horas da manhã tem que estar com, sei lá, 200 fotos de cada fotógrafo finalizadas para poder entregar para a imprensa. Aí concluindo com isso, o que que eu aprendi com isso tudo? Primeiro, para eu ver as minhas fotos, lembra que eu não fotografava em RAW? Lembra que eu não tenho Lightroom? Lembra que o notebook não era meu? Lembra que o Photoshop era do mais arcaico possível? Para eu selecionar essas fotos, ele não lia, o Windows não lia o preview da imagem. Então, eu tinha que clicar 2 vezes no arquivo em RAW para abrir o Photoshop, para abrir o Camera RAW, para eu ver se a foto era boa ou ruim, para fechar o Camera RAW, para abrir outra foto. Isso demorava 30, 40 segundos para cada imagem. Eu tinha feito mais de 5, 6 mil. Para eu selecionar as fotos,
Pra achar a do cara
eu
específico,
demorei
meu
3 dias
Deus.
para selecionar esse material. Quando o pessoal foi dormir e eu fiquei lá editando no computador frenético. O pessoal acordou, eu não tinha acabado de selecionar as fotos. O cara assim, relaxa, Ribas, vai para casa, a gente não precisa desse material, a gente não tá contando com ele.
Sim, você só veio pra. Você quer café com leite?
É, fui café com leite. E aí eu falei assim, cara, o que vocês estão fazendo que vocês fazem tão rápido? Não, primeiro, a gente tem um computador melhor do que o seu. Segundo, olha, a gente usa o Lightroom, a gente usa o Photomechanic, a gente. Eu falei, ah, é? Aí que eu fui começar a aprender Lightroom, aprender edição. Fui fazer curso, aí que eu fui fazer 200 cursos, fui conhecer o Clício, fiz todos os cursos dele, aí comecei a dar aula disso, comecei a me aprimorar, comecei a me certificar. Aí eu comecei a respirar um pouco mais esse meio. Você entendeu o problema? Por que que eu estou te contando tudo isso? Porque a gente chega no equipamentite aguda que, primeiro, existe a necessidade. Qual que era a minha necessidade? Um computador melhor, softwares melhores e uma câmera melhor. E no caso, para o nicho de trabalho, uma lente, porque eu perdi uma lente no dia, era a lente que o zoom era.
Melhor para quê, né? Tem essa.
Exatamente. O zoom da minha lente era. A câmera ela ia para fora, assim, ó. Sabe? O zoom dela não era embutido, né? Blindado. Então, eu perdi uma lente, precisava de outra lente, precisava de cartão de memória, de bateria. Então, ou seja, eu fiz o meu set. Daí para frente, e literalmente eu ainda estava no processo de autoconhecimento com relação a essa parte de equipamento. Tem uma loja de fotografia aqui no centro da cidade que tem duas lojas, uma do lado da outra. Que, cara, eu ia para lá todo santo dia. Dava almoço, descia, pegava um ônibus, descia para lá para ver. O que que eu posso comprar aqui? Tem filtro diferente aí? Tem filtro estrelado, filtro ND2, ND4, ND6, filtro polarizador, polarizador circular, cubinho que você colocava em cima da câmera para poder nivelar, alça não sei o que lá, alça de mão. Tripé, cabeça de tripé, joystick. Eu tô falando sério, eu gastava horrores de dinheiro com relação a isso. Horrores. Eu comprava lente que não prestava, porque tava num preço bom. Aí tinha um cara num fotoclube, tinha uma tal de Tokina, que era uma lente grande angular. Nossa, eu preciso de uma grande angular, mas a lente custava R$ 200. Cara, não tinha nitidez nenhuma, nenhuma. Gastei à toa. Ah, não, porque a cinquentinha 1.8 é legal. Vou comprar a cinquentinha, mas a 50 Sigma, não sei o que lá. Ai, sabe, eu fui começando a comprar tanta coisa. Ao ponto também de achar que hoje já não tem mais esse mito. Eu não sei até quanto que você concorda com isso. Hoje poucas pessoas falam e comentam, mas aquelas que não falam sobre isso, na minha opinião, as que estão mais maduras na situação. Ah, porque eu preciso de uma full frame. Para que que você precisa de uma full frame? Hoje em dia, aquela época, eu até concordo. Naquela época você não tinha sensor, você não tinha qualidade, você não tinha mirrorless, você não tinha Fuji. Não é porque eu sou embaixador da Fuji que eu vou falar assim, mas a Fuji só tem mirrorless. Mas a Fuji hoje, com o sensor dela, eu não preciso de um sensor full frame. Pra quê? Pra gastar mais megapixel da minha cena, pra economizar, gastar mais cartão de memória, sendo que a qualidade é a mesma. Ah, mas a profundidade de campo. Onde que eu quero chegar com isso? Entenda a sua fotografia. Saiba para que você precisa de tais equipamentos. Saiba se realmente você precisa de um equipamento que vai um pouco além. Ó, eu sou ex-fotógrafo e embaixador da Fuji. Desde 2006, 2016, eu não troco o meu equipamento. Eu tenho as mesmas duas X Pro 2, com uma 18, com uma 56, com uma 60. E é isso que eu preciso. Não preciso. O meu ISO vai até 2.500, 3.200. Para que que eu vou precisar de mais? Ilumina melhor a sua cena. Usa melhor o flash. Ah, mas eu preciso de uma alta velocidade. Você realmente precisa de uma câmera de altíssima velocidade? E claro, não estou falando que você não
Pra
precise.
quê? O que que você vai fazer, né?
Exatamente. Não estou falando que você está me ouvindo. Fala assim: ah, mas o meu nicho, eu preciso que eu vou fotografar Fórmula 1 e eu vou fotografar num breu de um show. Tá, então você precisa, mas e o seu dia a dia? Cara, você às vezes você só faz ensaio de 8 da manhã às 10h30 ou de 4 às 6.
Não, e é um modelo que tá lá, que tá parado, que você consegue posar, você faz retrato. Será que você
Ou você
realmente
tá no
precisa?
estúdio, né? Aí você vai falar assim: ah, mas eu faço casamento. Eu faço casamento. Eu ainda faço casamento. Foram mais de 600 casamentos, os últimos 300 só com Fuji, exatamente desse mesmo jeito. Agora, eu tenho um bom tripé, um bom assistente, um bom flash, pack de bateria, bateria extra para minha câmera, cartão de memória. As lentes, eu ando com duas câmeras, eu ando com um cinto para poder me tirar o peso das costas. Ah, são equipamentos que são úteis. O problema é quando a gente ultrapassa disso. E a gente quer estar sempre consumindo a câmera do mais alto nível. Para que que eu vou precisar comprar uma XT4? Tô falando de Fuji, né? XT4, se eu já tenho a XT3, vai fazer diferença na sua vida? Ah, mas eu estou filmando. Ah, então você tem um ponto que vai fazer uma diferença na sua vida. Ela é estabilizada, tem outros recursos, aquela coisa toda, mas avalia. Para você não gastar equipamento à toa. O mesmo vale para computador. Lançou agora o MacBook M3. Você precisa do M3? Você tem um M2 Pro, você acabou de comprar. Lançou o iPhone 15. Você tem o 14, brother. Precisa?
Eu percebi muito isso, né, muito isso, né, pelo menos aqui no nicho mais da questão da fotografia de família, a questão do full frame primeiro e depois a mirrorless. Ah, não, mas eu preciso. Tá, cara, você precisa por quê? Né? Ah, eu trabalho com parto e a câmera é muito pesada, eu preciso de uma câmera que seja mais leve, eu preciso de um sensor que, de repente, sem sensor, que não vai fazer barulho, então é importante para mim nessa questão, por conta disso, porque eu preciso estar ali, invisível, dentro da sala de parto. Tá, aí tudo bem, né?
Justificado. Tá justificado. Só não tenta justificar o injustificável.
Exato. Às vezes a pessoa não tirou o máximo do equipamento dela e ela já quer investir em outro. Né? Ela ainda não fez tudo o que ela poderia fazer com o equipamento. Por exemplo, a minha câmera, eu sou fotógrafa, acho que não dá pra falar que eu não sou fotógrafa, né? Mas eu não vendo ensaios, esse não é o meu carro principal. E não tem por que eu comprar outra câmera, eu faço ensaio. Eu comecei nessa também, de querer ter várias lentes, querer ter várias coisas. E aí comprei uma 35mm, na época eu tinha Nikon, e aí comprei uma Yongnuo 35mm. E é aquele negócio, não focava, a lente escura, a imagem não era nítida. Um negócio assim que dava, nossa, dava até aquela fio. Depois eu acabei migrando para Canon, porque eu precisava de filmar. Né, precisava da questão da filmagem, e aí eu fui para SL2, agora já tem a questão da SL3, que filma em 4K, mas eu não preciso de 4K, né, eu tendo um vídeo 1080 para mim, tá bom, e aí é isso que eu tenho. Eu falei assim, tá, não vou cair de novo na questão de investir numa lente tão barata. Eu falei, bem, vou comprar uma lente da Canon mesmo, original, uma 50mm, que vai me dar um desfoque, vai me dar vai ser mais claro, tá, e por que que eu preciso disso? E é isso, é lógico. De repente eu vou fazer um ensaio, fui fazer um ensaio de uma psicóloga esses dias, e o escritório dela é pequeno, né? Então, assim, eu precisava de um pouco mais de profundidade, eu queria usar 50mm, eu fui pra varanda, fiz da janela, né? Fui usando ali o que eu tinha. Então, eu, por enquanto, consigo tirar o máximo, né, do meu equipamento antes de trocar disso. Pra mim, eu, de equipamento de fotografia, eu tô bem, bem tranquila pro que eu faço hoje, sabe?
É, eu também. E assim, que não entendam mal quem está nos ouvindo, nos vendo, né? Eu não estou falando que você não deveria comprar um novo equipamento. Eu não estou falando que você não deveria investir em novos equipamentos. O que a Carla falou é: esgote tudo aquilo que ele é possível, tire o máximo possível que a sua câmera é capaz daquilo que você precisa. Será que, cara, você está usando o ISO na mais qualidade possível, de uma maneira que você realmente, nossa, cara, se eu tiver um ISO melhor, vai ser melhor? Ou se a o volume de megapixels a mais para mim vai ser melhor, ou a própria evolução do sensor com a qualidade visual, realmente eu estou sentindo falta. Ok, cara, só não tenta ficar justificando para você mesmo que você deveria estar investindo em uma coisa que não precisa, porque às vezes você está jogando dinheiro fora, empatando dinheiro desnecessariamente, tá?
Sim, sim.
Eu falo isso com toda a propriedade, porque eu já passei por isso, eu já investi em câmeras do mais alto patamar, onde eu percebi que eu estava investindo coisas que eram desnecessárias, onde eu percebi que era melhor, ao invés de comprar 5, 6 lentes vagabundas de marcas desconhecidas ou que não são com a qualidade necessária para um determinado pronto, para eu comprar uma. Por exemplo,
sim,
eu tinha uma 18-55, uma 50mm, uma 16 alguma coisa de uma marca de não sei o que lá, uma 18-200, não sei o que lá, e eu vendi tudo e comprei uma 24-70-28 da Canon. Quando eu percebi isso, eu falei, caralho, velho, era o que eu precisava.
Sim.
Uma lente versátil, que tem tudo que eu precisava. Eu cheguei a investir, claro, gente, a gente vai ter os níveis de possibilidade de investimento, mas pensa se é necessário você, às vezes, gastar uma nota numa 70-200 F4, se você pode esperar para comprar uma 2.8, ou se a F4 já não supre aquilo que você precisava, né? Então, são esses pensamentos, e até mesmo, assim, vou investir num flash de altíssimo nível. Se não me engano, um flash bala aí do meio de newborn é o Einstein, não
é?
É uma baita de um flash, né? Totalmente tecnológico e tudo mais. Às vezes, não dá para investir no Einstein, mas você tem um Godox que tem uma possibilidade que te dá uma... Tá aí, velho. Testa. Vai na casa do camarada e testa. Outro dia uma amiga minha me ligou falando assim, eu tô achando que a minha câmera tá meio estranha, ela tem uma, acho que é uma Z6, alguma coisa assim, Nikon, né? Nikon Z6. Eu tô achando minhas cores estranhas, minha foto parecendo, sei lá, uma textura estranha. Falei, me manda as fotos. Falei, quando eu fui ver, das 5 fotos que ela me mandou, três estavam ótimas para mim, sem problema nenhum visual. Uma tava sem foco e a outra tava com ruído. E tava com ruído porque tava clicada com um ISO altíssimo e sem luz, sem qualidade de luz. Ela falou: olha, o que você pode setar se você tá sentindo que tá com algum problema é. Pega uma lente sua e testa outra, porque ela já queria comprar outra lente. Falei, calma, antes de comprar, testa. Todo mundo próximo, você pode te ajudar. Testa, pede um dia para testar, ou vai na casa da pessoa, testa.
Aluga, tem, às vezes não tem ninguém para te emprestar, né? Ou nenhum amigo para você trocar alguma coisa assim. Aluga de repente o equipamento, né? Faz o teste
Isso,
ali.
exatamente. É porque em BH o aluguel não é tão fácil igual em São Paulo, né? E aí, o que que acontece? É melhor a gente investir certamente no que a gente precisa, testar antes, porque essa minha amiga, ela estava usando um adaptador de lente, ou seja, ela estava usando as lentes de DSLR na mirrorless, e eu falei, olha, pode não ser suas lentes, pode ser o adaptador, né? E aí, às vezes, você vai ficar comprando outra lente para poder suprir, quando, na verdade, você poderia vender tudo e comprar uma excelente lente, mas testa antes para poder fazer acontecer. Né? E, basicamente, é isso que eu tenho em mente, é comprar com a real necessidade, com aquilo que é real preciso para o que vocês precisam, para que vocês possam ter o máximo de assertividade no processo. Minha visão é hoje, avaliem, né? Avaliem, tenham a precisão no que vocês vão investir para que vocês possam ter o máximo de retorno daquilo, porque senão é um dinheiro empacado sem limite. Né? Eu não sei o que que você tem hoje aí de compartilhamento que você já passou sobre isso.
Eu acho que, do que eu passei, né, como eu disse, não cheguei a investir tanto nessa questão da fotografia, mas eu acho que às vezes tem também uma questão inversa, né, da pessoa que ela está extremamente acomodada e cômoda com o equipamento que ela tem. Aí ela tem uma máquina que já estourou o limite de clique, né, do obturador, porque qual que é o problema, né, gente? Por que que a máquina ela precisa passar por manutenção? Tem hora que você tem que trocar o equipamento, né? A sua câmera, ela vai lá, abre e fecha ali da câmera, o sensor, as cortinas, tudo isso que tem dentro de uma câmera, ele tem uma vida útil, né? Então eu já vi fotógrafas ficarem na mão, ou às vezes tem um backup que tá ali tão velho quanto, né, uma câmera, ou não tem uma câmera de backup, né? Então a gente precisa entender também que o nosso equipamento, ele é algo que ele deprecia. E a gente precisa ter esse investimento da depreciação do equipamento no orçamento, no preço que a gente vai cobrar do nosso cliente, em quanto que a gente vai investir, em quanto que a gente vai guardar. Então, toda essa parte de compra de equipamento, ela tem que fazer parte de um planejamento do fotógrafo, de um planejamento do profissional. Então, hoje eu tenho a lente. Ai, a lente maravilhosa que eu investi e tal. Ai, eu não uso tanto essa lente é uma lente para ensaio, eu consigo manter ela aqui por um período X. Perfeito, né? Ou quanto tempo vai depreciar o meu equipamento? Então, eu preciso ter toda essa questão muito bem específica para eu poder saber quando que eu vou ter que trocar, né? E também, às vezes, ficar acomodado. Tipo, ah, não, eu sei aqui, eu gosto dessa câmera, ah, mas essa câmera para mim é ótima, já sei aqui onde mexe tudo. Aí, vai ver, a fotógrafa acaba ficando na mão porque o equipamento dela já acabou depreciando ali, né?
Um ponto outro legal também, ô Carlinha, é a questão de computador, né? Assim, hoje, o meu mundo hoje da parte da pós-produção, eu preciso muito mais de um computador do que das câmeras. Então, hoje, para mim, eu trabalhar com só o monitor do notebook é impossível. Eu preciso de um segundo monitor. Eu preciso de um monitor de qualidade que me traga a visão real de luz e cor das minhas imagens, seja minhas ou dos meus clientes. E às vezes a gente fica naquela coisa assim, cara, você fica investindo tanto em equipamento fotográfico, mas tanto na câmera mais atual. Quando você vê, você tá reclamando que o Lightroom tá lento, que é um absurdo, que o Lightroom foi atualizado, agora tá uma porcaria. Mas, cara, você tá com um computador de 3, 4, 5 anos atrás. E a tecnologia surgiu o mês passado. E precisa de mais processamento, precisa de mais placa de vídeo, precisa de mais memória. E o seu computador não tem isso. E você tá reclamando, mas você tá com as câmeras mais atuais, sendo que você não precisava estar tá trocando. Ou se precisava, poderia dividir, né? Às vezes investir um pouco aqui, um pouco ali. O investimento correto para o que você precisa ser disseminado em relação ao seu fluxo de trabalho. né? E, putz, quanto a gente fala aqui para mim que Ribas, eu perdi esse material porque, nossa, tava caro demais o HD. Deixa eu te falar, um HD hoje de 4 teras você vai pagar uns 800, R$ 900. A recuperação de um HD de 4 teras é aí uns 3, 4 pau que você vai gastar.
Fora o processo, que pode ser que você não consiga recuperar o arquivo e você vai tomar um belo de um processo nessas costas, né? Então, assim,
Pois é.
é uma responsabilidade tamanha você estar tá trabalhando com o registro da vida, do nascimento, do casamento de alguém, né? É algo que não tem como voltar ali. E uma coisa que, né, engraçada a gente falando, né, puxando aqui para o nosso lado da pós também, além dessa depreciação do equipamento, tem também a questão dos softwares que eles vão sempre avançando. É igual você tem um celular, gente, você tem um celular. Você tem lá X programas, depois o celular começa a ficar lento, porque os programas eles vão atualizando. Todo mundo, sempre que tem uma atualização importante dos pacotes da Adobe, né? A pessoa vai lá e começa a reclamar: ai, mas eu não atualizei, eu tive que voltar para a versão anterior porque o meu computador não aguentou. Pô, mas por que que os caras fazem isso toda vez a mesma coisa? Gente, é óbvio, eu tenho aqui o meu Photoshop, hoje ele faz X, Y, amanhã ele vai fazer X, Y, Z, amanhã ele vai falar X, Y, Z, W, A, B, C, e vai aumentando o tamanho do arquivo, o processamento, tudo aquilo que você tem que ter no seu computador. E você tem que estar ciente disso, a cada 5 anos você precisa trocar de equipamento, não tem jeito, né? Eu trabalho com PC e aí eu tenho a CPU e a gente comprou já, né? A gente, eu digo porque é meu marido que me ajuda nessa questão e ele que monta os meus computadores. Então a gente já comprou uma CPU com espaço bom, né, para poder trocar algumas coisas, mas ela tá no limite dela de memória. Não tem mais espaço para colocar memória na placa-mãe, né? Porque tem essa, não adianta eu querer colocar quantas memórias se não cabe mais. E aí, agora ela tá no limite. Então eu já sei que no máximo daqui a 2 anos eu vou ter que trocar tudo. E aí, vou ter que trocar tudo mesmo, porque aí não adianta mais trocar só a placa de vídeo, só a placa-mãe, botar mais memória, porque aí não é mais compatível as coisas, né? Então você tem que ter essa mentalidade de que você vai ter que trocar o seu equipamento. Então aqui, né, a gente começou brincando das pessoas que gastam demais, né, e que tem lá milhares de câmeras e coisas que não precisam, e agora a gente tá falando para vocês que uma hora você vai precisar, né? Então, o que que é útil, o que que não é útil dentro de todo esse investimento que você vai fazer. O que que você tem que ter guardado, o que que você tem que ter de dinheiro ali, e o que que é legal de repente trocar. Né? É comprar uma coisa nova, ou então trocar, ou então guardar e ter um melhor, né? Então fica aí todo esse questionamento para vocês, né? Do que fazer aí com essa questão, mas tem que ter a caixinha ali do esse dinheiro vai para troca de equipamento.
Eu tenho uma outra historinha assim, que eu larguei a ciência da computação. Eu não cheguei a me graduar em TI, né? Eu larguei no último período, faltando 4 matérias para eu formar. E aí eu fui viver da fotografia. Aí eu coordenei a escola de mágica, uma grande escola aqui de Belo Horizonte, na América Latina como um todo. E vim a ser professor, mentor, palestrante, fotógrafo, enfim. Aí minha carreira literalmente decolou com relação à parte da fotografia, eu deixei bem de lado a TI. Na verdade, a TI não saiu de mim por causa que a tecnologia faz parte do que eu falo. E desde o primeiro dia que eu me vi realmente querendo a fotografia, foi depois desse rally que eu fui fotografar, que o camarada falou que precisava de um computador melhor. Eu olhei para o lado, eles estavam todos de Apple. Eu falei, ah, eu quero esse negócio para mim, né? Aí eu falei, cara, vou comprar. Primeiro comprei um iMac, depois eu comprei um MacBook White, depois eu comprei um Mac Mini, depois eu comprei um MacBook Pro, depois eu comprei um MacBook Air, depois eu comprei um MacBook Pro de 15, depois eu comprei um MacBook Air de não sei o que lá. Aí eu troquei meu iMac. Resultado, eu vivi o mundo Apple durante 14, 15 anos, consumindo assim tudo que era necessário e que era essencial para mim. Certas coisas eu amava, certas coisas eu odiava. Ponto para a gente poder falar de produtividade, que acho que a gente fazer um paralelo, porque eu vivi um pouco dessa vida e tem coisas que eu sinto muita falta no Windows, que é na Apple, tem até hoje, até pouco tempo atrás tinha um programinha chamava pfixer. Hoje tem outro que depois eu descubro o nome, talvez nos próximos episódios a gente fala a respeito. O que que esse pfixer faz e que existia antes, um tal de VS Code Keys, talvez você já deve ter ouvido falar dele. O que que esses programas faziam? Eles mapeavam o teclado para eu poder fazer tratamento de imagens via atalho de teclado. Então eu consegui aumentar e diminuir não somente exposição, realça, sombras e pretos, que hoje o Lightroom arcaicamente consegue, mas eu mapeava, por exemplo, tecla K, W, exposição, A e S, contraste, D e F, realces, Z e X, claridade. Tecla 1, 2, 3, eu aplicava um preset. Então eu conseguia com o meu teclado fazer isso. Eu mudei para o Windows, eu perdi isso, porque no Windows até hoje não tem. Depois que o VS Code Keys foi descontinuado, a gente não tem esse retorno. Se alguém souber, se estiver nos ouvindo, me falar. Eu sei que para a Apple tem mais um, depois eu descubro qual que é. Porque eu só consigo fazer isso hoje via mesa Meet, que depois a gente pode falar a respeito disso também. Mas onde que eu quero chegar? Que a Apple tem certas coisas maravilhosas, como essas. Tem um outro software para a Apple também, chama Better Touch Tool. Melhor ferramenta de toque, é tradução a grosso modo. Better Touch Tool. Basicamente, você consegue mapear o que você quiser. Você cria macro, você cria atalho com a pinça do seu dedo no mouse, com uma tecla que faz mil e uma coisas, com um botão de toque no seu mouse, ele também tem como identificar. E o Windows já não tem essas coisas. Mas quando eu voltei para o Windows, porque eu trabalhava com Windows desde a época quando eu era programador, e ainda era o Windows XP, quando eu saí agora, por que que eu voltei para o Windows? Foi exatamente em 2019, final de 19, que eu comecei a colocar na ponta do lápis o que que eu precisava evoluir. Eu sabia das evoluções que o Lightroom ia ter, eu precisava melhorar meu computador. Eu tinha um iMac de 2015 e um MacBook de 2012. O MacBook já estava assim, no limite para ele não atualizar mais. E o iMac estaria em pleno poder de já, um ou dois anos depois, não ser mais atualizado. E qual que é a importância dessa atualização? É que se eu for vender isso para algum fotógrafo, ele tem que ser passível de atualizar para a próxima versão que o Lightroom tem, senão ele vai ficar defasado. Para ele, meu mercado diminui, e aí eu não vou atingir a venda desse equipamento para outras pessoas. Então eu precisava me desfazer desse material. Falar, beleza, que equipamento que eu vou comprar? Ah, entrei no site da Apple, eu precisava de um equipamento que durasse bastante tempo, que eu não precisava trocar com 2, 3 anos.
Sim, é, tem que
Ah,
pensar
beleza.
nisso.
Bom, eu precisava de mobilidade. Então, MacBook de 16 polegadas, na época ainda não era no processador M1, ele era, sei lá, R$ 35.000 o computador. Eu falei, sem chance, cara. Eu não vou deixar um carro com um computador agora. Eu preciso no mínimo ser racional com relação a isso. Fui conversar, conversei com vários outros profissionais e falei, ah, vou migrar de volta. Eu comprei na época, né? Hoje a Apple já evoluiu e diminuiu até de preço, tudo, mas na época o M1 estava até mais caro. Mas a comparação é que na época eu comprei um Avell era um i7 de nona geração com 64 GB de RAM e uma placa de vídeo de 6 GB. Eu paguei R$ 10.000 naquele computador. 10 mil. Isso foi em 2019, nós estamos em 2023. De lá para cá, eu fui trocar o computador agora, no início desse ano. Porque o Avell deu problema.
Depois de 6 anos,
19, 20, 21, 22, 23.
é mais ou menos o que dura.
Ele já estava respirando daquele jeito assim, cara, a placa de vídeo já não está dando conta mais do Lightroom. A minha esposa falou assim, mas você vai comprar, ou trocar de computador de novo? Isso porque o dela já tem 12 anos que tá com ela, porque ela trabalha com Word Excel, entendeu? Então.
É, depende do que você vai fazer. É, é.
Enfim, não discutindo com ela nada, só expliquei e tudo mais. Beleza. Aí eu vim comprar um computador mais atual. Gastei mais 10 mil depois de 5 anos.
Então você sabe que a cada 10, a cada 5 anos você vai investir isso e você tem que pensar na questão de inflação, né, e tudo mais. Então você tem que contar que daqui a 5 anos você vai gastar 12, depois de 5 vai gastar 15, né?
É,
Enfim, não tem jeito.
exatamente. Eu tive uma vantagem que, apesar do meu Avell ser mais antigo, o que eu comprei agora foi um Acer Predator, um i7 de 11ª, se não me engano, geração, com 16 de RAM, e ele vinha com 512 de SSD. Aí quando eu fui ver, a memória era a mesma. Então eu peguei o 64 da outra e colocou nessa. Então virou 64. Passei os 16 pro outro. Quando eu abri ele para trocar a memória, eu descobri que ele tinha três slots, três espaços para colocar SSD. Ele tinha o original de 512, mais um NVMe M2 e mais um espaço de um SSD antigo. Então, ou seja, eu estou agora com 3 teras dentro desse computador, com 64 de RAM, ou seja, eu dei um upgrade utilizando as peças que eu tinha. Você entende?
Que é uma coisa
Então,
que você
assim,
não
são coisas que a
consegue
gente.
fazer com a Apple.
Não consegue. Mas, hoje, os da Apple. O computador Apple hoje, eu preciso confessar, ele é muito mais capaz do que os PCs. Isso eu tenho plena ciência. Um M2 Pro comparado com esse aqui, um M2 Pro de 16 de RAM, e esse aqui com 64, o M2 voa. E esse aqui, sabe, faz um trabalho muito bem feito, mas faz muito mais barulho, mais pesado, esquenta mais, a bateria desse negócio não dura. Entendeu? Aí quando você pega um cara com um MacBook, ele tá lá no aeroporto com o negócio aberto, bonitinho, sabe? Bonito, sem esquentar. Tem as vantagens e as desvantagens. Só que o dele custa, sei lá, uns 30, 40% a mais caro que o meu, né? Então a gente tem que colocar a coisa no meio termo. E o que me fez também migrar, que talvez nem todo mundo se adapte, é o fato de eu amar a tecnologia e querer procurar soluções paralelas para poder chegar no mesmo resultado de produtividade que eu tinha antes. Então, ou seja, é o software que faz alguma coisa que lá também fazia, o que que eu vou ter de comparação com aqui, né? Por exemplo, uma coisa que eu amava na Apple, que eu custei para achar um que funcionasse igual. Na Apple, se você pressiona command espaço, ele abre uma barrinha para você digitar e você procurar o programa que você quiser. O Finder, que é o gerenciador de arquivos da Apple, é absurdamente sensacional nisso, porque você digita o que você quiser, a indexação dele é linda, rápida e prática. O Windows, a indexação do Windows é uma bosta. Você procura, você vai lá no Windows Explorer e manda procurar um arquivo, ele demora 2 horas.
Demora.
E ainda te fala, a busca vai ser lenta porque esses arquivos não estão totalmente indexados. Aí eu achei um programa para Windows, que se você quiser depois testar, que ele tem um período de teste, chama Listary. 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 Ele faz uma instalação de um programa que faz uma indexação paralela. E aí você pode programar e eu pressiono duas vezes a barra, duas vezes o control, ele abre uma barrinha igualzinha do Mac, e a indexação dela é absurda também, e ele acha o que eu precisar. Cara, nó, é esse tipo de coisa que gostei, e eu consegui me adaptar perfeitamente. Agora tem gente que não vai ter paciência de buscar para poder, sabe, fazer o visual é diferente. Eu preferi ter o trabalho que a gente já conversou em outros episódios, e até mesmo
Sim.
agora, de masterizar. Sabe aquela coisa assim, vou começar a fazer, deixa eu masterizar para poder na próxima eu não precisar fazer mais, gastando tempo. Eu preferi isso, né? Então, tem gente que prefere investir mais, mas esse investimento tem que ser certeiro. Nos dias de hoje não dá para poder jogar dinheiro fora, né? Ou
Sim.
empatar dinheiro.
Quando eu preciso fazer um investimento, que geralmente é um investimento que é um pouco mais caro, eu penso também em como que isso vai me voltar. Né, que é o retorno sobre o investimento. Como que eu vou pegar esse investimento? Qual vai ser meu ROI? Né? Eu tive investimento e como que isso vai me voltar? Quando que ele vai me voltar? Em quanto tempo que ele vai me voltar? Então, de repente, se eu for investir 10 mil reais num computador e esse investimento desse computador for demorar 10 anos para bater o ROI dele, não vale a pena eu investir tudo isso, porque eu sei que em 5 eu já vou ter que trocar de novo. Então, algumas coisas que a gente vai pensando. Então, aqui uma coisa, né, que quando a gente fala tem a ver com equipamento também. É a questão do celular. Eu tinha um. Na verdade, eu ainda tenho, agora hoje eu tenho dois. Eu tinha um Android, assim, era bom para as coisas que eu precisava fazer, mas eu comecei a trabalhar muito mais forte com a questão das redes sociais. Então, Instagram, e Story, e isso, e aquilo. E aí começou a travar, assim, de um jeito que não ia. Aí o filtro não ficava, não encaixava direito na câmera, ficava um negócio lento, não conseguia produzir, não conseguia fazer stories, e acabava postergando, acabava não fazendo. E é uma coisa, assim, que a gente sabe que a gente tem que estar tá presente, né? Pelo menos a gente que fala com a internet, que dá aula, que, enfim. E aí eu falei, bem, eu preciso de outro celular. Ah, vou pesquisar, não tem jeito, preciso de um iPhone. Então tá bom. Vamos lá, quanto que custa um iPhone? X, Y, Z. Qual que é o mínimo que eu consigo entregar para ter o que eu quero? Né? Então tá bom. Então aqui, fui lá, comprei o mais barato que dava para comprar, mas que ainda tinha, tava dentro das atualizações, né? Porque não adiantava eu comprar um muito básico e aí não ia ter tantos anos de atualização, né? Porque tem... A partir de certo momento, o Apple para de atualizar. E comprei, e cara, o meu desempenho no meu Instagram cresceu absurdamente depois que eu comprei. Então, eu conseguia ter mais agilidade, eu abria, ele respondia, eu falava, ele já assim, é outro parada. E eu tenho certeza, assim, que eu consegui depois, né, os cursos e mais alunos e mais clientes e tudo mais, porque eu consegui ter uma comunicação mais efetiva. Então, a gente tem que parar para pensar, tá, eu vou comprar uma lente nova. Ok, o que eu quero fazer com essa lente? Quanto tempo que essa lente vai demorar para me voltar um investimento? E o que eu consigo fazer? Ótimo. Vai me dar um investimento melhor? Eu vou conseguir trabalhar mais rápido? Então tá bom. Então eu vou lá e invisto. Eu acho que isso é muito importante de você pensar, né? Em quanto tempo que você vai ter. Eu comprei um monitor. A gente falou alguns episódios atrás. A gente vai ter também, né? Um para falar mais dessa questão de gadgets. E eu tenho um teclado que ele é da Logitech e ele tem uns botões laterais que são de macros para a gente posso colocar o que quiser. E ele tem vários modos. Então, eu posso programar macros específicas para o Photoshop, macros específicas para o Lightroom, macros específicas para jogo. Né? Ele tem até um botão jogo que você vira, ele trava algumas teclas para você não esbarrar sem querer. E não sei como é que funciona o jogo online, matar alguém sem querer, sei lá. E ele não foi tão barato, mas eu falei, tá, cara, se eu economizar aqui 1 segundo por foto, eu edito 6.000 fotos por mês, o quanto que isso não vai me voltar de investimento? Né? 6.000 fotos, 1 segundo, 1 segundo é pouquíssimo tempo, né? Mas 10 segundos ali que eu economizo é muita coisa, né, a longo prazo. Então, eu acho que é uma conta muito importante para você colocar aí, para você saber se investe ou não, é o ROI.
A gente tava falando, até fora do ar aqui, a respeito de plugins, né, que possam nos ajudar em determinadas situações, e o Photoshop tem alguns vários plugins, e depois a gente pode falar especificamente sobre eles, mas só para contextualizar, são plugins que fazem tratamento de pele, ajustes específicos no Photoshop, e cada um desses plugins tem um valor que é relativamente alto, né, mas que é alto em qual sentido? Né? O valor dele vai te dar esse ROI que você precisa? Porque às vezes o investimento em um plugin, ou numa ferramenta, ou num serviço, né? Ah, o sistema de seleção e tratamento via inteligência artificial, ou o plugin que faz esse tratamento automatizado, tal. Cara, pensa e avalia. Se você está hoje terceirizando um determinado evento para um fotógrafo fazer, para um editor fazer, mas pode ser que um serviço de inteligência artificial faça isso para você, meça os dois valores, meça a qualidade final, testa, porque tem como testar. E se valer a pena, pronto, você executa um ao invés do outro. O plugin é a mesma coisa. Às vezes você tem uma action que faz tão bom quanto aquilo que ele faz. Você não precisa adquirir aquilo. Não,
Sim.
beleza, já tô.
É, que é o que a
Ok.
gente estava conversando. Eu tinha um específico que eu falei, não, isso aí tem uma app que funciona muito bem, não
Então,
precisa.
pronto. Se já tem, não precisa. Se não tem, avalia. Testa. Baixa a versão de teste. Olha se a qualidade é o que você espera. Olha se o volume de trabalho que você vai ter. Com isso, vai te ajudar a ter mais produtividade e um ROI maior. Olha o investimento, em quanto tempo que você vai recuperar esse dinheiro, quanto serviço que você precisa fazer para poder ter esse investimento de volta, e pronto, tá pago. Aí é só partir para o abraço depois, entendeu?
Eu queria fazer duas observações aqui também, que às vezes as pessoas elas não consideram que é a questão do tempo investido também. Eu sei que a gente começou falando de equipamento, agora a gente já está falando de tempo, porque a gente acabou entrando nessa questão de investimento. O tempo que eu invisto também, às vezes me especializando, discutindo algo e conversando algo. Então você está aqui agora ouvindo a gente aqui no podcast, eu tenho certeza que você economizou um tempo enorme porque foi coisa que o Ribas errou. Foi coisa que eu errei, foi coisa que a gente já fez e a gente aprende com quem já errou. Então, para mim também, uma coisa que é um investimento, e aí eu já não deixei um carro, acho que eu já deixei uns dois, três, que é curso. Cara, eu faço tudo quanto é tipo de curso, eu faço porque a pessoa ela já trilhou um caminho em que eu não necessariamente preciso trilhar, né? E eu não deixo, às vezes, de fazer o curso de fulano de ciclano, porque às vezes não é pro meu meio. Ah, mas esse nicho não é o meu, mas essa cor desse cara não gosto. Não, eu quero saber por onde a pessoa passou, por onde a pessoa trilhou, e o que que eu posso aprender com isso para eu não cometer os mesmos erros, né? Então, quando você compra um curso de alguém, você tá comprando junto, não só a técnica, você tá comprando junto o que a
Experiência,
pessoa
né?
errou. É, eu tava conversando com uma amiga, a gente tava falando sobre tráfego do Facebook. Ela falou, mas você sabia que o Facebook ensina isso de graça? Tem uma amiga minha que trabalha no Facebook e ela falou que eles têm lá um tutorial. A Adobe também ensina, você tem lá, você procura o que você quiser lá no site da Adobe, vai ter como criar um catálogo, como fazer tal coisa, como fazer tal coisa. Mas e aí, você vai lá percorrer todo de A a Z, Ou você vai, de repente, às vezes, comprar um curso ninja, um curso de edição facilitada.
Se você entrar agora no YouTube da Adobe e em comunidades da Adobe, vai ter vídeos ensinando, profissionais da Adobe ensinando a usar o Lightroom. Como usar a ferramenta tal, como usar a ferramenta X, como usar a ferramenta Y. Agora, quando você pega um profissional, caso vou trazer para o meu lado, né? Quando você pega um profissional que já usa todo dia, já passou pelos problemas que tinha que passar, já entendeu, pra você ter uma noção, muitas vezes as pessoas me perguntam e fica 20 minutos de áudio tentando explicar o problema, e quando ela chega lá no final, ela fala uma palavrinha, ah, já sei onde você tem que ir. Eu falo, olha, menu tal e tal, desse jeito. 3 segundos eu respondo, olha, funcionou, era tão simples, não, era tão simples que eu já sei, respeito, que eu já passei por isso, que eu já quebrei a cabeça, eu já entendi o que estava acontecendo, né? A gente estava tendo um problema aqui agora com áudio, por exemplo, antes de começar a gravação disso aqui, eu estava explicando, problema não, eu tive um problema de gravação, e aí a Carlinha falou assim, desliga o cancelamento de ruído. Quando eu fui desligar o cancelamento de eco aqui do software que a gente utiliza, o áudio ficou todo doidão, tanto na transmissão quanto na captação. Então, ou seja, agora a próxima eu já sei. Se alguém me perguntar, pô, Ribas, estou com um problema lá naquele programa lá, eu falo, eu já sei. Quer uma coisa fácil? A Adobe hoje está com... Eu acho que você não sabe, hein, Carlinhos? A Adobe hoje está com as máscaras via inteligência artificial. Imagina você com uma foto de paisagem. Nessa foto de paisagem a gente tem céu, terra, objetos, pessoas. Então eu posso pegar agora via inteligência artificial e falar assim, seleciona o céu. Ela vai lá e seleciona o céu, né? Qual que é o problema dessa seleção de céu? O edge dela, a borda dela, ele invade a terra, porque ele cria uma certa suavização, mas ele também não cria, ele não consegue fazer uma seleção tão precisa assim. Tem um hackzinho que eu vou gravar um vídeo ainda essa semana que vem para poder explicar disso. Mas eu vou te só exemplificar para as pessoas que quiserem fazer. Imagina só a situação então. Eu não quero que, quando eu aumentar o azul do céu, quando eu diminuir a intensidade do escuro do céu, ele influencia na borda das montanhas que estão ali. Eu quero que seja um recorte preciso. Olha só o que você pode fazer. Faz a seleção do céu. A máscara tem como você subtrair. E olha que loucura. Eu seleciono o céu e mando subtrair o céu. Uai. É? É. Só que aí quando você manda subtrair o céu, você inverte essa subtração. O que que ele faz? Ele faz a seleção do céu, subtrai o céu, e quando você inverte, ele tira exatamente a berola, a borda. Ele tira essa franja que faz com que aconteça. Agora, vai lá nos canais da Adobe, vai no manual da Adobe, vai em algum lugar que sabe que isso existe.
Não
isso
tem.
É uso. Isso é teste.
Sim.
E essa e várias outras. Vai lá no canal da Adobe perguntar como que usa a curva. Ela vai te ensinar. Agora, como que chega num determinado tratamento com a coloração com um determinado, sei lá. Quer outro exemplo? Lá no canal da Adobe não vai te ensinar como você, por exemplo, pega uma foto de parto que tá rosa. Como que você vai tirar esse rosa de lá? Como que talvez vai ser necessário você fazer via Photoshop, com várias curvas, inserindo mais verde, várias vezes para você chegar num tom específico. E aí você tem que, às vezes, aplicar, aí você rasteriza isso para você aplicar uma outra curva para poder fazer com que haja uma interação diferente. Isso tudo ela não explica. Isso tudo é um uso constante, que se chama fluxo de trabalho, que se chama experiência, que se chama execução, e a importância dos treinamentos, dos cursos, da mentoria, né? E de maneira alguma, gente, olha... Eu tenho certeza que você vai encontrar o mentor, o professor, o curso ideal. Isso não é para ir pegar o curso da Carla, o curso do Ribas. Ou... Não, não é nenhuma...
Não é um jabá, não é o momento jabá. Mas é falando sobre esse investimento e como que Exatamente. Isso vira um retorno, né? Aprendizado é um retorno que você tem, né, de alguma coisa. Porque senão a gente fica tudo nisso, tipo, ah, o que, que você faz? Caneta. Caneta, quando eu aprendi o Photoshop, tudo a caneta. Eu falei, gente, calma, não, tudo bem. A caneta é muito boa, mas tem caneta. Tanta coisa automática, cara, que, pelo amor de Deus. Eu comprei uma vez que tudo o menino fazia na caneta, tudo ele fazia na caneta. E aí eu comprei, fiz várias técnicas, as técnicas dele de iluminação, de montagem, são maravilhosas, mas a parte da caneta eu deixei pra lá. Mas falar em deixar pra lá, o que a pessoa não pode deixar pra lá é de curtir, de compartilhar.
Comentar, curtir, compartilhar, deixar suas dúvidas.
De se inscrever aqui no Papo de Fotógrafo. Assiste também, né? Eu sei que nós somos muito mais bonitos do que o Rafa, mas assiste também o Papo de Fotógrafo. Se você caiu aqui por conta do podcast, você ainda não sabe o que é o Papo de Fotógrafo, né? Que eu acredito que você, se você tá no universo da fotografia, você sabe, se inscreve aqui no canal. Se inscreve também, né? Começa a seguir lá a gente no nosso Instagram, nas nossas redes individuais. O Ribas tem um canal dele no YouTube. Eu tenho meu canal aqui no YouTube também. Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, né? E se inscreve nos nossos canais e tudo mais.
E é bom, né? É bom receber esse comentário, essa comunicação, né, em saber se vocês estão curtindo o papo e deixar suas dúvidas, né, quem sabe os próximos já pode ter uma dúvida sua sendo solucionada e às vezes está com complementos de conteúdo que vão te ajudar também a evoluir.
A gente está gostando bastante de tudo isso que está acontecendo, de trocar, porque a gente sabe que esse mundo também da pós-produção, de ficar sentado editando foto, de certa forma é um pouco cansativo, um pouco sozinho, então é legal trocar ideia com alguém.
Você tá louca?
Um pouco, muito, né? Então é gostoso você ouvir a voz de alguém falando a mesma coisa que você está passando, sabe?
Sabe o que a gente pode fazer? Criar um canal no Discord para que a gente... Eu e o Seb inicialmente, depois a gente vê se a gente evolui para todo mundo, vê se vai dar certo. Porque o canal Discord é assim. Ah, eu tô tranquilo, tô trabalhando com alguma coisa, eu deixo lá a sala de áudio aberta e eu tô lá na sala, é como se eu estivesse numa sala. Aí a Carlinha falou, Ribas, você tá na sala, deixa eu lá bater um papo. A gente já chega, já bate papo, a coisa, não precisa falar, Carla, vamos ligar, vamos conversar, entendeu? Pode ser uma boa da gente poder, às vezes, estar tirando esse marasmo, porque literalmente, eu já falei isso em outros episódios, não foi esse, também já me perdi, porque a TDAH aqui é forte. Eu saio de casa, tem hora para poder trabalhar num co-work, num café, né? E é pesado, cara, é pesado ficar trabalhando sozinho, é uma vida solitária muito grande. É importante a gente ter essa conexão pessoal, né? E esse feedback das pessoas vai ser muito importante para que a gente possa ter esse retorno, né? E, Carlinha, a gente tem muita coisa para falar. Acho que os próximos vão trazer ainda mais conexões.
Com certeza.
Obrigado mais uma vez.
É isso, obrigada a você também. Nos vemos nos próximos episódios aí, então, do podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar, de comentar. E é isso. Antes de você investir num equipamento, faz o ROI aí.
Pensa.
Né? Pega tudo isso.
Pensa,
que você
faz o ROI.
Aprendeu.
Faz o ROI. Antes de investir em outro equipamento, reveja, releia, reouça esse podcast. E nos siga nas redes sociais, arroba Henrique Ribas e arroba Carla Toscano Fotos. Tamo junto, beijo
é isso.
E até a próxima.
Até mais, tchau, tchau.
Até mais, tchau, tchau.